Na Semana Mundial da Água aí no Brasil, é importante tratar do tema com a relevância que ele exige. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento apontam que cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, quase 100 milhões não possuem acesso à coleta de esgoto. Para sabermos o que fazer para mudar essa triste realidade, vamos ouvir o CEO da Cristalina, Ives Bess, que atua há mais de 25 anos em saneamento, sendo consultor e especialista em PPPs e concessões. É possível melhorar a situação em quanto tempo?
Sim, Eduardo, é possível. É um desafio enorme. A gente tem metas para isso. 2033 é a meta que foi colocada no marco regulatório de 2020. É um desafio muito, muito grande. A gente precisa correr e rapidamente começar a estruturar soluções para o setor de saneamento. Sem dúvida nenhuma, é um grande desafio.
Essas soluções passam pelo capital privado.
Sem dúvida. Não temos hoje capital público suficiente. Então, eu entendo que seja uma cooperação entre o público e o privado que vai realmente levar soluções sustentáveis para o setor. Pegar o melhor do público e o melhor do privado e juntos estruturar a partir de modelos que sejam de prestação direta dos municípios com assessoria de empresas privadas, que seja com concessões, com PPPs, com qualquer modelo que hoje temos disponível na nossa legislação, para que a gente possa avançar e avançar rapidamente, pelo impacto que isto dará à vida das pessoas.
Ives Bess, CEO da Cristalina. Quais as características dos serviços de saneamento no Rio Grande do Sul?
Infelizmente, estamos no Rio Grande do Sul com uma situação muito ruim com relação ao saneamento. O estado do Rio Grande do Sul tem um nível de esgotamento sanitário um dos mais baixos do Brasil, né, com menos de 30% de todo o esgoto do Rio Grande do Sul tratado, e que é um fato estranho, é porque o Rio Grande do Sul pratica uma das maiores tarifas do Brasil. Então, uma tarifa alta e um serviço ruim. Isso tem que ser solucionado. A gente tem que rapidamente buscar soluções e mudar o modelo atualmente praticado no Rio Grande do Sul.
É possível universalizar o acesso ao saneamento até 2023, como prevê o novo marco regulatório?
Olha, 2033, 10 anos. 10 anos é muito difícil. Alguns municípios em alguns estados conseguirão, porque eles já começaram. Quem não começa hoje, não conseguirá. E quando eu falo começar hoje, é começar em 2023. 10 anos é muito. Dá para fazer, a gente já viu, sim, municípios universalizarem seu serviço em 7, 8 anos. Então, é possível, mas precisa começar imediatamente. Infelizmente, não é o que a gente está vendo. A gente está voltando a conversar, a discutir, e ao invés de fazer, executar.
Essas obras de saneamento gerariam muitos outros empregos.
Olha, o saneamento tem um impacto enorme na vida das pessoas. Não somente ele é gerador de emprego, sem dúvida nenhuma, mas ele é gerador de desenvolvimento humano. Ele afeta a saúde das pessoas, afeta a mortalidade infantil, ele afeta a valorização imobiliária, ele tem um impacto, né, holístico sobre o desenvolvimento humano e a qualidade de vida das pessoas. Ele é muito, muito impactante.
Temos exemplos no país e no mundo de bons serviços de saneamento?
Sem dúvida nenhuma. No mundo tem muitos. Infelizmente, eu diria que os melhores exemplos estão sempre nos países mais desenvolvidos, né? Então, você pode pegar as capitais de todos os grandes países, são cidades totalmente universalizadas, isso há tempo, né? Mas eu acho que vamos tentar focar no nosso país. Nosso país começou a se preocupar com saneamento nos anos 70, trabalhando com Planasa, e houve, sim, muitas evoluções, né? Temos bons exemplos, com participação do privado, por exemplo de Niterói, exemplo no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, exemplo de Limeira em São Paulo, são bons exemplos, o exemplo de Campo Grande no Mato Grosso, e eu gosto de citar um exemplo de uma cidade pequena, Palestina, 10 mil habitantes aqui no estado de São Paulo, que tem uma concessão privada e que foi totalmente universalizado com um índice de perda de 12%, um dos menores índices de perda do Brasil. Então, isso quebra o paradigma que pequenos municípios são inviáveis. Não, não são. Desde que se tenha um bom modelo, é possível sim levar soluções a pequenos, médios e grandes municípios.
A falta de saneamento já entrou no radar dos políticos como prioridade?
Olha, eu acho que tem cada vez mais uma conscientização do problema do saneamento, uma conscientização não só dos políticos, mas da população. Infelizmente, ainda se faz política com o saneamento, ao invés de fazer política para o saneamento. Infelizmente, se utiliza o saneamento para fazer política e não o contrário. Então, eu acho que teremos ainda um trabalho muito grande de conscientização maior da importância e da responsabilidade política pelo saneamento. Responsabilidade que é do município. Isso que é muito importante e que a gente está hoje tomando consciência.
Aqui no Rio Grande do Sul, no caso de concretização da privatização da Corsã, o senhor acredita que seria possível em 10 anos um grande avanço no saneamento?
Não tenho dúvida, não tenho dúvida. De novo, precisa começar já. A gente ainda está na discussão dessa privatização, tem ações aí impedindo a assinatura do contrato, porque veja bem, uma vez que você assina um contrato, que você assume uma nova responsabilidade como uma empresa privada, uma responsabilidade tão grande como a responsabilidade de Corsã, você tem uma fase de transição, a fase de transição de você chegar, rearrumar a casa para efetivamente começar a investir na expansão do serviço. Portanto, o tempo é importante. Precisamos correr contra o tempo e rapidamente botar a Corsã privada para trabalhar.
E como o senhor vê esses boatos que o governo federal talvez queira alterar a lei de saneamento?
Olha, são fatos políticos. Como a gente falou agora há pouco, a política ela envolve o saneamento, né? A lei de saneamento é uma lei que foi criada em no governo anterior, né? Obviamente, esse governo quer colocar sua marca nessa lei. Sem dúvida nenhuma, sempre dá para melhorar, mas o que não se pode fazer, e acho que é um pouco isso que a gente está preocupado, é ao discutir a revisão desse marco regulatório, você está colocando dúvidas sobre como será essa revisão, se ela vai melhorar ou piorar, e aí para tudo. Para tudo, fica todo mundo olhando, e isso é muito ruim, porque a gente vinha num embalo muito grande, né? Desde do novo marco de 2020, muitos projetos foram licitados, você tem um comprometimento de investimento desses projetos de 100 bilhões de reais, coisas que a gente não via desde os anos 70, no começo do plano Planasa. Portanto, não podemos parar, nós temos pressa. Então, eu fico um pouco receoso com essas discussões ou rediscussões eternas que impede avançar mais rápido.
Ouvimos o CEO da Cristalina, Ives Bessi, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.